Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. The most loyal fan base in the world. Starting out with the hometown. 305. Around the world. From this town to that town. Fin town. Show how we get down. Dolphin for life. I don't like no other team. Aqua orange wardrobe. That's my favorite color scheme. NFL legend. Fala, torcida do Miami Dolphins! Finalmente a temporada da NFL está chegando. Conseguimos, resistimos, né? Estamos vivos até aqui e temos uma, espero que uma bela temporada pela frente. Nós vamos fazer um pequeno preview, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o que esperamos para essa temporada do Miami Dolphins e o que esperamos da AFC East. A gente vai fazer uma rápida avaliação de Buffalo Bills, New England Patriots e New York Jets. E aí a gente vai tentar imaginar aqui os cenários de playoff, né? Campeões de divisão, se o Miami Dolphins consegue um título de divisão, se consegue uma vaga, uma das três, agora três vagas nos playoffs. Desde o ano passado a regra mudou e agora são três times classificados via wild card, né? Então a gente vai bater um papinho aqui sobre o que a gente está esperando para essa temporada 2021/2022. Para isso, está de volta conosco, na nossa presença, felizmente. Sempre muito agradável o nosso João Paulo Oliveira. Fala, João.
Fala, galera. Fala aí, Rafa. Fala aí, Marcão. Torcida apaixonada do Miami Dolphins. Cara, é sempre bom estar de volta. Eu gosto muito de gravar podcast aqui, tá junto com vocês. E, cara, pra mim, uma das melhores coisas que tem é conversar sobre futebol americano e quando é Miami Dolphins é melhor ainda. Tamo junto, galera.
Sempre muito bom estar aqui na companhia do João. João sempre aí uma opinião muito valorosa pro nosso Finchcast, desde sempre. Né? O João já tá aqui comigo há muitos anos. E, não menos importante, muito pelo contrário, tão importante quanto nossa presença fixa aqui já no programa, nosso Marcos Vieira, grande Marcos. Fala aí, meu rapaz, tranquilo?
Fala, Rafa. Fala, João, tudo bem? Muito obrigado para você que está nos ouvindo mais uma vez, que está tirando um pouco do seu tempo para ouvir três absurdamente loucos fanáticos pelos Dolphins trocarem essa resenha. Sei que vocês cobraram, então realmente a gente atrasou aí a produção dos episódios, mas por bons motivos, que só vou deixar aqui o suspense, não vou falar o que vai acontecer ainda. E queria agradecer todos vocês, Mairo, Thiago, o outro Thiago, o Matheus Sampaio, todo mundo aí que tá sempre cobrando a gente para gravar, Diego, desculpa se eu esqueci alguém aí, cara, mas o pessoal que a gente interage mais no dia a dia. Estamos gravando, esse aqui é para vocês.
É isso aí, galera, é isso aí. Então, estamos de volta com a tropa toda aqui. Momento importante, né? Início de temporada. Provavelmente, quando você estiver ouvindo o Finchcast, já vai ser véspera do jogo, né? Já vai estar bem próximo do jogo de estreia do Miami Dolphins. E a gente vai falar tudo sobre isso, sobre a temporada, sobre a previsão do Miami Dolphins e também a previsão da AFC East. A gente volta daqui a pouquinho. Vamos começar o nosso Finchcast, porque a gente não tem tempo a perder. A temporada já está começando, a temporada já está batendo na nossa porta. Já estamos todos de olho no que está acontecendo de melhor. Todo mundo já com seu time draftado no Fantasy, tudo em ordem. Marcos, como é que está o Fantasy aí, Marcos, meu filho?
Eu tenho mais um Fantasy para draftar agora. Daqui meia hora começa, mas a gente toca aqui do... A gente é multitasking aqui. Como o Brian Flores fala, ele gosta de gente que faça várias coisas ao mesmo tempo. Então, tô cumprindo aqui a missão.
Isso aí. João, como é que tá Fantasy aí esse ano, meu filho?
Cara, eu vou falar pra você. Nunca joguei Fantasy. Também não me interessa de jogar. Não sou muito fã de jogos, não.
Eu só quero ganhar do time Fogo na Bomba, do nosso amigo Saulo. Que ô time encardido, hein? Todo ano, tu sempre apanho pra ele. Quem sabe esse ano consiga aí fazer igual o Miami precisa fazer em cima do Buffalo Bills.
E Saulo? Saulo lá de Recife?
Isso.
É mesmo, é?
Recife, que é a filial. Ele é enjoado. Recife é a filial brasileira de Miami. O que tem de torcida do Dolphins lá em Recife? Cara, é incrível.
Grande Saulo, grande abraço pro Saulo, né? O Saulo, torcedor do legítimo campeão brasileiro de 1987, né? Indiscutivelmente o campeão brasileiro de 1987. Oficialmente o campeão brasileiro de 1987, então se é oficial não há por que a gente debater, sequer debater, né? Então queria mandar um grande abraço lá pro Saulo e para todos os nossos amigos torcedores do Sport. Galera, vamos lá. Ai, eu tô irritado com o Miami Dolphins, eu não consigo ficar... Né, a temporada tá começando, eu não consigo começar uma porra de uma temporada dos Dolphins, né? Tipo, empolgado, assim, tipo, esse ano, né? Aí, porra, hoje já veio a notícia dos capitães, eu já fiquei puto pra caralho. E aí os dois aqui no meu ouvido, né? Isso não quer dizer nada, não quer dizer nada do cacete, eu já tô puto com isso. No programa passado, a gente ficou debatendo sobre a questão Tua Tagovailoa, Deshaun Watson. Watson vem para Miami, não vem para Miami, Tua vai embora, Tua vai ser o quarterback, o que vai acontecer e papapá e pepepé. E aí veio a definição de que Deshaun Watson permanece em Houston, né, para tristeza dos torcedores de Houston, especialmente no Brasil. Os caras, né? Qualquer notícia do Deshaun Watson, o Deshaun Watson vai para Miami. Tipo, não sei de onde que eles tiram isso, né? Mas eles devem estar naquela batucada de tambor, né? De despejar o Deshaun Watson, né? Mas enquanto isso, não rola. Deshaun Watson tá quietinho lá. Tyrod Taylor já foi nomeado titular. E em Miami, o Tua Tagovailoa vai ser o titular da equipe, incontestavelmente. E o Tua veio muito bem na pré-temporada. Os jogos de pré-temporada, veio treinando muito bem, tá fisicamente muito bem, papapá, pepepé, aquela coisa que a gente já sabe, já tem mais do que garantido. E aí, hoje, saiu a lista dos capitães da equipe. Vou até puxar a lista aqui. Sendo que, o que mais chama atenção é que o Tua não está incluído na lista de capitães da equipe. E por que que isso é estranho, a um primeiro momento? Porque, normalmente, o seu quarterback é sempre o seu capitão, um dos capitães. Isso é a coisa mais comum. Eu diria até que é a coisa mais normal na NFL. É o padrão, né? E isso não aconteceu com o Miami. Ok, se a gente olhasse para a lista... Alguém tem a lista dos capitães aí, não? A mão?
Tenho, peraí. Aguenta aí.
Orlando Roberts, Jesse Davis, Jason McCourty, Clayton Fidihelin e Mac Hollins.
Se a gente tivesse nessa lista algum nome de muito peso, a gente até poderia ficar mais tranquilo com isso. Ah, o Tua não fez jogos o suficientes, não tem experiência suficiente. A gente tem aqui no time um Cameron Wake, né? A gente tem uns caras aqui de 32 anos que, pô, tem não sei quantas temporadas na NFL, tem uma relevância para a NFL, tem uma relevância para o time, e aí você deixa de colocar o seu quarterback, que está tomando porrada atrás de porrada desde o passado, está sendo colocado o seu talento em dúvida, está sendo colocado a sua titularidade em dúvida, está sendo colocada inclusive a sua permanência na equipe em dúvida, e você não afirma o cara como capitão do time, em detrimento ao Mac Hollins. O que o Mac Hollins faz em Miami para ser capitão do time e não o Tua? O que ele fez em Miami até então para ser capitão do time e não o Tua? Ah, o Tua não fez muito ainda. O que fez o Mac Hollins? Qual a importância do Mac Hollins para a equipe? Esse tipo de questionamento é que eu faço. Qual é a importância do Clayton Fegidelen? Ah, ele é importante no Special Teams. Cara, bota o Jason Sanders, que foi o melhor kicker do ano passado. Mas você vai deixar o seu quarterback de fora para passar por toda esse monte de dúvidas que tá pairando no ar? Então, assim, Rafa, foram os jogadores que escolheram. Dane-se, quem manda no time é o Brian Flores. Quem manda em Miami, na brincadeira toda, no elenco todo, é o Chris Greer. E o Brian Flores, se ele virar para dentro do elenco e falar assim, galera, ó, 2018, eu escolhi os capitães, 19-20 vocês escolheram, só que esse ano eu quero escolher de novo. Tua, você é meu quarterback, você é meu capitão. Meu irmão, acabou, tá resolvido, e a gente não tava com 10 minutos de Finscast falando sobre isso. Tava resolvido essa parada, entendeu? Não ia ter assunto pra falar sobre isso, entendeu? Não ia ressurgir Deshaun Watson. Ah, o Tua não tá com moral com o Brian Flores. Vocês não têm noção da quantidade de mensagem que eu li hoje sobre isso, quando eu dei essa notícia. Ah, é coisa da imprensa, é coisa da... Gente, isso chega no ouvido dos caras. Claro que é coisa da imprensa, claro que é coisa da torcida, mas isso chega, entendeu? Isso perturba. Pô, tá faltando dias, o jogo é domingo. A gente é que tá falando do jogo, tô falando dos capitães da equipe. Porque tem Mac Hollins, tem Elandon Roberts, o potente Elandon Roberts, né? Tem o ídolo do João, Jesse Davis, que eu acho que só entrou porque o João deve ter feito alguma coisa para ele entrar como capitão do time.
Mandei, né? Um pix pro Brian Flores.
Mandou um pix lá pro Brian Flores, né? O Jason McCourty talvez seja o único que faça sentido, porque é o jogador mais experiente de todo o elenco. Tem 34 anos, é o jogador mais velho do elenco, né? O Jesse Davis, por exemplo, tem 29. Talvez seja o jogador mais experiente da linha ofensiva. Ok, tá bom, vai, passa. Agora, Mac Hollins, no lugar do Tua... Desculpa, eu quero ver algum de vocês dois me dar uma justificativa para isso. João, vai, começa.
Ah, eu entendo o seu ponto de vista, Rafa. É, realmente, mas poderia ter colocado Tua de capitão, porque é o seu quarterback, né? Como a maioria dos times da NFL fazem. Mas, para ser sincero, eu não acredito que Miami e os jogadores estão muito preocupados para ver quem vai carregar no peito o cinto de capitão, não. Porque vários jogadores que nós sabemos que são exemplos e líderes dentro daquele time e dentro do vestiário, não foram nomeados capitães de time. É, caso de Christian Wilkins, Jerome Baker. Jerome Baker, por exemplo, é o cara que vai chamar as jogadas defensivas, o coração da nossa defesa, e não foi nomeado um capitão do time. Então, assim...
Isso tudo porque a gente não tem um linebacker decente para fazer isso?
Não, acredito que não, porque na primeira temporada do Brian Flores...
Agora tá explicado, João. Tá vendo? Todo esse... essa abertura com emoção do Rafa, o Rafa tá muito emocionado, ele pegou muita pilha com esse assunto, é porque o Bernardo McKinney foi cortado justamente por causa do Elandon Roberts. Então,
ele não seria meu capitão também. A gente, aí a gente já tá falando de um outro erro, que é a formação do elenco, que é absurda. Esse elenco tá torto, tá parecendo Fluminense. É um elenco que tem 12 volantes e não tem um lateral esquerdo que presta. É que nem a gente, tem 12 defensive backs e não tem linebacker nesse time. Tá, o time tá torto, mas vai, já tô indo pra outro assunto. Tá vendo como é que o Miami Dolphins me estressa que nem o Fluminense? Fala, João.
É, igual o Jerome Baker já chamou as jogadas em 2019, em 2020 ficou por conta do Kyle Van Noy, porque, segundo alguns, conhecia melhor o sistema. Mas, assim, associando isso ao futebol, não é só porque o cara carrega uma faixa de capitão porque ele é um líder dentro do time. Vários jogadores que não são nomeados capitães podem ser líderes, exemplos, e ter voz ativa dentro do vestiário. Assim, lógico que o Mike poderia ter contornado isso e evitar que se alastrasse mais, né? É, porque qualquer sereno em Miami vira furacão, mas é algo assim que a gente fala, ah, pô, né, capitão, beleza. E segue, não vejo maiores problemas nisso.
Marcos?
Eu concordo 100% com o que o João falou, tô cagando pra esse assunto, me desculpem o meu francês aqui, e acho que os jogadores e a comissão técnica também estão. Acho que a torcida dos Dolphins, ela pega pilha muito fácil com os assuntos que não se justificam, sabe? Não vale a pena. Né? O Tua já mostrou que é líder, já tá sendo líder. Ele não precisa aí do escudo com o Czinho no uniforme para falar que é líder do time ou não. Agora, pra imprensa é um prato cheio, cara. Não custa, custa. Mas se você olhar, quem que foi eleito capitão? Não tem um jogador com menos... Mas todos eles têm no mínimo 5 temporadas da NFL. O Mac Hollins, Mac Hollins entrou como capitão dos Special Teams. Não foi como capitão do ataque.
Não! O Fegidelin tá lá como capitão
dos Special Teams. Não, os dois dos Special Teams. Porque o Mac Hollins é quando o time tá retornando a bola. E o Fegidelin é quando o time tá entregando a bola pro adversário.
Mas isso é prioridade acima do seu quarterback?
Cara, Cara, mas esse é o ponto, eles estão cagando pra isso, vocês estão dando uma importância que não existe, cara. Relaxa, velho. Não vai fazer diferença. Isso aí é bom pra torcida, pra rede social, pra gerar essa comoção aí lá dentro do vestiário. Estão cagando pra isso também, cara.
Seria bom pro Tu, né? Postar uma fotinha lá no Instagram dele, né? Com C de
Mas
capitão
vocês acham que o Tua, depois de tanta porrada que ele tomou durante toda a pré-temporada, vocês não acham que seria positivo pro menino? Um voto de confiança do Brian Flores dizendo: olha, você é o capitão da minha equipe, Marcos.
e tal. Cara, se ele precisa de um Czinho no uniforme pra ganhar
Não é
confiança.
o Czinho, esquece o Czinho, é a mensagem que o Brian Flores está passando para ele. Você é capitão do meu time, você é importante nesse momento difícil que você passou, você é importante para mim a ponto de você ser meu capitão. A mensagem é essa.
Cara, o Tua não fez 16 jogos ainda, não completou uma temporada cheia,
E o
sabe?
Mike Robbins fez o quê?
Mas eu acredito que dentro dos bastidores ali no vestiário, ele fala isso pro Tua, com certeza.
Com certeza.
E,
Gente,
pô, ele
ó,
fala assim, ele já chegou e deu uma entrevista e falou que o Tua é nosso quarterback, esse é o time do Tua, cara. E o Tua falou que eu vou transformar a cidade de Miami.
Isso aí
Exato.
é tipo o presidente do Vasco falando que o Lisca tá prestigiado,
Ah,
entendeu?
não,
Cara,
acho que não. Lá só tem fanfarrão. Em Miami, eu acredito que tem gente que trabalha de verdade ali, cara.
Com essa
Cara, formação desse elenco aí.
como tudo, aqui no esporte, na política, no que for, você tem que olhar o que as pessoas fazem, não o que as pessoas falam. Hoje, o Miami Dolphins está falando que os capitães do time são esses cinco aí. Na prática, o que o Miami Dolphins está fazendo? Quem assistiu os jogos de pré-temporada viu ali o Tua comandando o huddle, organizando o time, na prática, o ataque de Miami ganhou ali, em média, 2 segundos por jogada para se organizar e receber a chamada no microfone ali, no áudio do Tua. Ele está organizando tudo, ele e o Dieter. Você vê ele na sideline depois, orientando os wide receivers, dando esporro na galera. Sabe, não é isso que vai fazer diferença, gente. Ah, sabe, para mim é uma polêmica não polêmica, isso aí.
Você quer ver o nível de importância disso? Chega pro Tu e pergunta se ele preferir ser capitão ou ganhar o jogo domingo. Ele vai responder que
Exato.
prefere ganhar o jogo. Isso
Exato.
aí.
Gastamos meia hora de Finscast aqui falando nada, cara.
Vocês são muito otimistazinhos. Eu quero ver quando tomar uma porrada no domingo, vocês vão vir assim, frouxinho, do jeito que vocês estão agora.
Cara, então, beleza, vamos lá. Ryan Fitzpatrick, 18 anos na NFL, capitão do time, primeiro jogo, solta três interceptações lá em Foxborough. Pronto, o que adiantou ser o quarterback ou o capitão do time? Ah.
Mas ele é ruim, ele sempre foi. O Tua tá vivendo um período de incerteza. O Tua
Cara,
tá vivendo um período.
se o Tua tem o psicológico fraco, igual você tá falando, eu não quero ele de quarterback no meu time.
Mas eu não tô dizendo que ele tem um psicológico fraco. Eu tô dizendo que eu preciso deixar o psicológico
Não,
dele
mas.
ainda mais forte.
Não, mas você tá
Não quer
falando
dizer
que
que
ele
ele é
vai precisar
fraco.
dessa autoafirmação e tudo. Cara, dentro lá
Tô
do
querendo dar um
vestiário.
apoio para um garoto de 23 anos.
Não precisa, cara. Ele vai passar por cima de tudo. Fica tranquilo.
Então tá. Não, ficar tranquilo, não vou ficar tranquilo. Então tá. Vocês não querem mais falar sobre isso. Então tá. Eu vou ficar de olho em vocês com esta porra, né? Se isso der alguma repercussão, vocês sabem o que que vocês vão ouvir. Vamos lá. Vamos falar da formação do elenco aqui então, né? A gente não falou da formação do elenco no Finchcast passado. A gente focou mais na pré-temporada. Quero saber do João. Três running backs. 5 tight ends, 12 defensive backs, 7 wide receivers. O que você achou da formação desse elenco, João? Tá torto isso, não?
Olha, se você fosse uma pessoa assim, pegasse de fora e olhasse assim, falasse assim, caralho, com esse time e realmente todo mundo estranharia. Pô, 7 wide receivers? Mas Miami chegou no training camp com praticamente uns 10 wide receivers que poderiam jogar na NFL. Então é uma posição assim que Miami investiu e que tá certo. Você tem ali 5 jogadores que podem contribuir no jogo e 2 que vão contribuir muito no Special Teams, que é uma fase do jogo que o Brian Flores preza bastante. Assim, e sobre os 12 defensive backs, realmente é um número muito exagerado. Mas se você parar para pensar e ver a forma que a defesa de Miami joga, muito in dime, 3 safeties geralmente, muito foco no níquel. É, Miami gosta muito de ter um níquel forte para evitar que os ataques ataquem o meio do campo. É, Nick Niederhan, Justin Coleman, assim, vão jogar bastante nesse time. E assim, cara, você enche o time de defense backs, Miami já mostrou que é uma receita que pode dar muito certo na temporada passada. É, tinha muita blitz com o Eric Rowe, Brandon Jones, Bob McKinn também. E Miami mostrou que com aqueles jogadores conseguia uma defesa assim, forte e sólida. Hoje eu vejo os nossos defensive backs melhores ainda. É, lógico que você tem que Xavier Howard, Byron Jones, que são incontestáveis. Mas aí você traz um McCarthy lá do Patriots, jogador familiarizado com o sistema. Você traz aí o Justin Coleman, também jogador que vai contribuir bastante, joga de forma física. Então, assim, hoje a NFL é um jogo de passes. É, geralmente, muito difícil você vai ver um time ganhando um jogo aí porque tem um jogo corrido forte. E você tendo bons defensive backs para parar o jogo aéreo adversário, já é, assim, meio caminho andado para conquistar uma vitória. Eu acredito que Miami tem essa filosofia, pensa bem nisso. Marcos, cansa de falar aí que esse time foi montado de trás para frente, né? Montado com a secundária forte para depois adicionar peças no front seven. E, assim, parece que o Brian Flores gosta muito do 53 que ele escolheu. Tanto que chegou na última rodada aí da pré-temporada e falou que tinham 3-4 vagas abertas somente. Então, ele confia muito nos que estão lá e acredito que Miami vai ter uma boa temporada aí esse ano.
Marcos, eu estou entrando aqui para ver o depth chart do Miami Dolphins. Deixa eu ver se esse aqui está atualizado. Parece que sim.
Quem não quer ver o elenco, corre lá no Instagram que eu postei hoje aí um infográfico bonitão aí com
eu vi.
Todo mundo
ficou bonito, né? A arte ficou muito bonita, muito bom gosto. Parabéns pelo trabalho. A gente vê algumas coisas. Cara, complicado. Estão botando o Albert Wilson aqui como titular. Puta que pariu. Deixa eu ver esse da ESPN aqui, porque Albert Wilson titular. Aqui, puta merda. O outro botou aqui o Will Fuller de titular. O pessoal tá bem informado, né?
Mas, gente, semana de jogo contra os Patriots, não esperem nada disso, né? Tanto que na coletiva de hoje, o Brian Flores foi questionado por que o Jaden Phillips está lá no terceiro time, enterrado lá longe no depth chart. E ele falou, mas a gente vai dar um jeito dele jogar um snap ou outro. Bem irônico, assim, sabe? Então, tipo, ninguém vai mostrar o jogo logo de cara, sabendo dessa rivalidade, desse histórico que tem entre o Flores e o Belichick.
Marcos, de você eu quero saber o seguinte. Que você achou da formação desse elenco com figuras como Robert Jones, Greg Mantz, Adam Shaheen, Seton Carter, Mac Hollins, Duke Riley, Brandon Scarlett, Jamal Perry, Elijah Campbell, Trill Williams, Clayton Fitzgerald. Que você acha desse elenco aí, hein? Você tá satisfeito com a formação desse elenco?
Cara, assim, eu acho que a gente, olhando o elenco de cara, a gente nota alguns desequilíbrios que fugiram ali do senso comum, né, do que vinha fazendo em anos anteriores. Concordo com tudo que o João falou, não vejo um problema ter uma secundária com 12 jogadores numa liga que tá cada vez mais aérea, então acho que faz parte ali, né. Agora, a gente tem, do mesmo jeito que tem 12 na secundária, tem 12 recebedores, né. Eu acho que o Will Fuller voltando de suspensão, acredito que alguma coisa deva mudar ali também, né? Ou um trade, ou um outro corte, alguma coisa assim. Acho que eles levaram ali os melhores preparados ali pro jogo contra os Patriots e devem fazer algum ajuste depois. 5 tie-ends, né? A gente sabe que há um bom tempo que o Brian Flores vinha insatisfeito com os tie-ends do elenco. E a gente tem 2 deles em ano de contrato, por isso que o Hunter Long foi draftado. Vamos ver o que vai acontecer, se o Shaheen fica, se o Smith vai ser trocado, o que vai acontecer. Esse Seton Carter jogou pouco na pré-temporada, não mostrou, né, é um cara que tem mais valor nos times especiais ali do que no ataque, propriamente dizendo, então vamos ver o que vai acontecer com ele também, porque ele já teve um salário grande garantido. Agora, um nome que você falou aí, do Trill Williams, eu acho que vale a pena acompanhar, quem sabe, né, ele e o Nick Needham, que não foram draftados, compensem o erro que foi a escolha do Noah, né? Eu acho que o Noah, mesmo na pré-temporada, mostrou que não deu esse salto de evolução que se esperava de uma escolha de primeira rodada no seu segundo ano. Que mais, né? Você comentou anteriormente lá do que ficou chateado com o Bernard McKinney, e eu vi o pessoal que estava, o Alfredo Arteaga, que tava, ele assistiu todos os treinos do Dolphins lá no CT, né? E assim, o McKinney, ele foi contratado, né? Foi feito o trade porque ele veio como uma apólice de seguro, porque o Landon Roberts teve aquela lesão grave contra os Raiders na temporada passada. Ninguém sabia o que ia acontecer, quanto tempo ele ia demorar para voltar. E ele vinha bem no training camp, o Bernard McKinney. Mas quando o Ogba voltou, ele voltou forte, assim, distribuiu porrada, fez panqueca de todos os running backs do Miami. O Roberts voltou forte, derrubou todo mundo, assim, no pancadão mesmo. Foi um negócio forte que impressionou todo mundo. E foi isso que deu a confiança para a comissão técnica dispensar o McKinney. Até para não acho que foi uma questão técnica, né? Miami chegou aí no dia do deadline também com uma questão de cap para resolver. E acabou ficando com o Duke Riley pelo peso nos special teams, né? Eu acho que assim, na montagem de um elenco, a gente tende a subestimar um pouco a opinião do coordenador de special teams, né? Porque ele chega, ele dá um input dele também, ele fala, não, cara, beleza, não tá jogando no defesa, não tá jogando no ataque, mas eu preciso desse cara aí nas fases de times especiais. Então, de certa forma, eu acho que um nome contestável ali foi na linha ofensiva, que foi o Robert Jones. Como eu falei no Insta anteriormente, acho que Miami ficou com medo de perdê-lo, porque ele foi um não draftado que Miami deu um overpay ali, né? Deu um contrato com um signing bonus aí de $150 mil, muito acima da média do mercado. E acho que Miami enxerga alguma coisa ali que pode desenvolvê-lo, né? Acho que a última vaga ali do elenco realmente ficou entre ele e o Duzão. Só que,
cara, esse Robert Jones, no final da temporada, ele titular no lugar do Kindle. Pode valer isso aí.
Vamos ver o que vai acontecer. Acho que ali ficou, né? Quem que é? O Kindle ficou na casinha do cachorro ali, de castigo, boa parte do training camp. O Robert Jones e o Duzão ali, disputando a vaga. Aí você olha, faz uma análise de risco. Pô, o Robert Jones, ele tava disputado, né? Como não draftado. Se eu cortá-lo, outro time pega na mesma hora no waiver wire. Agora, se eu cortar o Duzão, que outro time vai arriscar sem nunca ter visto o Duzão, com pouca quantidade de snap que ele teve, né, em dois jogos de pré-temporada? Quem que vai arriscá-lo, colocá-lo direto no 53, sem saber histórico, sem ter tido olheiro no high school, no college, toda essa parte? Então, acho que foi um jogo de números ali, e o Duzão foi pro practice squad. Eu acho que ali acho que uma das vagas que acho que estava das três ou quatro que o Brian Flores falou e o João comentou agora há pouco. E esse Elijah Campbell também, né? Não sabemos bem veio do Jets também, né? É calor, não sabemos bem o que esperar, né? Deve vir para contribuir pouco nesse início, né? A gente sabe que o Brian Flores não coloca muita coisa no prato dos recém-chegados.
Deixa eu saber do João aqui de uma posição em específico. O Marcos foi um pouquinho mais amplo, né? Fez teve uma visão mais macro aqui de todo o elenco. E agora eu quero perguntar aqui especificamente de uma posição para o João, que é a posição de linebacker, né? A gente tem agora entre os nossos linebackers Jerome Baker, o Elando Roberts, né? E aí do lado de fora a gente vai ter um Andrew Van Guycon, a gente vai ter o John Phillips, a gente vai ter um Brandon Scarlett. E na reserva do Jerome Baker e do Elando Roberts, a gente tem o Sam Egwuavinho, que a gente já conhece, né? É aquele sobe e desce, né? Aquela montanha russa. Ele não é um jogador que se mantém estável, ou ele tá muito bem, ou ele tá muito mal, né? Mas ok, a gente conhece o cara, pelo menos a gente sabe o que tem ali. E aí o Brian Flores corta o Bernard McKinney, que é um jogador de boa qualidade. Ah, ele tem problema na cobertura de passe. Me deem 10 linebackers na NFL que fazem bem o jogo corrido e bem o jogo aéreo. 10. Vai ser difícil. Vocês vão ter que pesquisar pra cacete, tá? 10. Vai ser trabalhoso. É um exercício difícil, eu garanto a vocês, tá? Então você corta o Bernard McKinney, que é uma máquina contra o jogo corrido, é um excelente jogador contra o jogo corrido, e você deixa no elenco o Duke Riley. Você deixa como titular o Elando Roberts. Elandon Roberts. A gente já conhece essa criança, né? Quando o Bernard McKinney veio para Miami, a gente falou, finalmente vamos nos livrar do Elando Roberts. Tá machucado e depois vai pro saco. Porque agora a gente tem o Bernard McKinney. Era um upgrade com relação ao Elando Roberts. Todos fomos unânimes com isso, né? E aí ele é cortado, fica o Elando Roberts titular e o Duke Riley como reserva. João, o que você tá achando desse corpício de running back, de linebackers?
Hoje é o ponto mais fraco de todo o elenco do Miami Dolphins. Sem dúvida.
Obrigado.
Sinceramente, esse corte aí foi muito inexplicável. Para você, é difícil até de explicar um corte desse. Mesmo jogador no Elando Roberts e no Bernard McKinney. Pô, a gente já viu o Bernard McKinney jogando. Ele já foi em linebacker pro bowl. A gente já viu o Elando Roberts jogando. Sabe que o cara é uma merda. E assim, o mesmo jogador, então, ou o Elando Roberts evoluiu muito no training camp, ou o McKinney não jogou absolutamente nada no training camp. E pelo que a gente anda lendo, assim, não foi realmente o que aconteceu. Miami, vários anos aí, sofreu em parar o jogo terrestre. Finalmente, conseguiu achar um bom nose tackle no Raekwon Davis, que vai entupir ali o gap pelo meio. E você acha um Bernard McKinney, que é uma máquina de tackles ali perto da linha de scrimmage. Então você resolve um problema. Miami simplesmente fez a troca pelo cara e dispensou. Assim, eu não dispensaria ele, nem mesmo o Matt Squire também não dispensaria. Não vai se titular? Perdeu a batalha pro Michael Dieter? Tudo bem, você é o meu reserva. Você é meu reserva. Caso aconteça alguma coisa com o Michael Dieter, você é meu titular aqui, você já tá por dentro do playbook, você é um cara que já tem experiência na NFL. Acontecer alguma coisa com o Solomon Kindle, desloca o Michael Dieter para left guard e coloca ele como center. Você já tem experiência como center, você conhece, você tem experiência de jogo na NFL, já sabe de onde pode vir uma blitz. Você organiza a linha ofensiva, mas não confiaram aí no Michael Dieter, que vai fazer sua estreia na NFL aí como center, né? E reserva dele, acho que assim, ninguém sabe explicar como é ele, qual o talento que ele tem, ninguém sabe, ninguém entende.
Mas é que chegou o Greg Manx, né?
Então, esse mesmo. Quem que é esse boneco?
Esse mesmo.
Ninguém sabe quem é esse boneco.
Exatamente. A gente tá falando, por exemplo, de um Matt Skura, que foi muito bem num determinado ano pelos Ravens, foi muito mal ano passado, não com relação ao seu jogo, mas com relação a snaps, né? Ele teve um problema com relação ao snap. E como é que você resolve o snap? Treinando. Se você treinar snap, você resolve o problema, né? E ele treinou, e treinou muito bem. E aí você corta esse cara, que era um nome que estava muito cotado para ser, inclusive, titular da equipe. Ok, perdeu a vaga nos treinamentos, o menino mais novo ganhou a vaga. Beleza, legal. Mas mantém o cara, porque acontece alguma coisa, você tem um backup de boa qualidade. Agora, Greg Mantz, tipo, quem? Da onde saiu isso? O que que fez nos Eagles?
Nos Texas, não fez nada. Não tem experiência de jogo.
Será que ele é melhor do que o Matt Skura? Essa é o ponto. Será que ele é melhor do que o Matt Skura? Será que o Elando Roberts e o Duke Riley, será que esses dois são melhores do que o Bernard McKinney? Cara, complicado.
Bom, a gente tem uma forma de olhar, né, pelo nome que o Skura tinha, né, e teve uma temporada, assim, de regular a ruim no ano passado com os Ravens, né. O lado, assim, não para detonar o jogador, não, o lado bom, né, quando ele deixou de ser o center dos Ravens, ele foi reposicionado como left guard, né, porque ainda assim a comissão técnica dos Ravens julgou que era importante tê-lo na linha ofensiva. Por outro lado, quão mal o cara tem que ter ido durante o training camp para forçar a mão da comissão técnica de Miami a irem procurar um cara para substituí-lo porque ele não estava mostrando serviço.
Exatamente, exatamente. Bom ponto. E será que foi tão mal a esse ponto? Tanto o Matt Skura quanto o Benedict McKinney, será que o Greg Mantz, será que o Duke Riley foram muito superiores a esses dois jogadores?
Não, eu acho que são casos diferentes, né? Eu acho que, por exemplo, do Skura talvez tenha sido uma decisão essencialmente técnica. Agora, o McKinney foi um pouco de jogo de número mesmo. Ele perdeu a vaga ali pro Landon Roberts, e aí, entre olhar o Duke Riley e o McKinney, eles olharam, pô, no contexto todo, acho que o Duke Riley vai ser mais útil, vai fazer mais coisa pro time do que o McKinney.
E além disso, eu acho que o corte do McKinney também pesa no salary cap. Assim, pô, já que nós não vamos utilizar esse cara aqui, vamos dar um corte a ele. Ele segue a vida dele, acha algum time que, como eu disse, jogador de Pro Bowl, e a gente abre um certo salary cap com ele aqui.
Mas os Dolphins estão muito confortáveis com relação ao salary cap esse ano. E conforme você mandou aqui pra gente, eu já
esse ano não, mas pro ano que vem tá bem folgado.
Esse ano tá. Qual o problema que tem pra esse ano? Tem o quê? 7, 8 milhões esse ano sobrando? O time já tá confirmado. Você vai gastar com o quê esse ano? Não tem nada pra gastar esse ano.
Olha, depende, tá, né?
Se sobrou 7, 8 milhões.
Se vier uma lesão, se acontecer, né? Deus não permita, mas se tiver alguma lesão grave, alguma coisa que você precise contratar alguém ao longo da temporada, você precisa desse espaço aí, né? Geralmente.
Mas quem você vai contratar pra entupir esse espaço todo? Não vai ter gente assim disponível pra você gastar 7, 8 milhões num disponível. Por exemplo, se o Tua machucar, o quarterback já tá. Você não vai trazer um Jay Cutler pra pagar 10 milhões por ano. Você tá entendendo? É isso que eu tô querendo dizer.
Depende. O TJ Watt tá aí tretando com os Steelers.
É, só se eles trocarem pelo TJ Watt.
Aí resolve o problema.
Sério, seus putos. Porra.
Não, eu tô falando sério também. O Steelers vai precisar draftar quarterback ano que vem. Se Miami sentir ao longo da temporada, por que você acha que não renovaram com ele até agora? Se Miami sentir que ao longo da temporada tá com um time competitivo, com chance de ganhar, eles podem dar um all-in no meio da temporada e tentar trocar por alguém.
Franchise player deles?
Eles vão precisar abrir mão de alguém.
Se fosse tão valorizado assim, já teriam renovado.
Já teriam.
Sei lá, tem franchise tag, entendeu? Tem muita coisa ainda. Vocês estão jogando muito Madden, cara. Vocês estão muito no mundo do fantástico mundo de Bob. Caraca, vocês estão achando tudo maravilhoso em Miami. Vocês não têm crítica nenhuma, não? Eu tô ficando meio puto aqui com isso.
E se vocês acharem muito ruim, você traz o Minka de volta.
É, eu entro. Daqui a pouco vem o Minka também. Vocês vão lá receber de braços abertos. Eu quero que esse filho da puta vá tomar no cu, rapaz.
Ai, ai.
Um jogador frouxo no meu time, não. Eu, hein? Vocês estão muito bonzinhos. Vamos lá. Vamos pro segundo bloco, então. A gente já falou sobre a formação do elenco. Vamos pro segundo bloco e vamos fazer algumas previsões aqui. Vamos imaginar o que vai ser da temporada do Miami Dolphins e o que vai ser da temporada da AFC Last. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o seu Finscast. A gente já bateu aqui falando sobre os capitães, a gente já falou sobre a formação do elenco do Miami Dolphins, né? Um elenco aqui que a gente concorda que está um pouquinho desequilibrado, mas os dois aqui gostam de concordar com o Brian Flores. Uma coisa eu dou razão a vocês. Toda vez que a gente questiona o Brian Flores, sai alguma coisa de positivo com relação ao trabalho do Brian Flores, né? Quando a gente faz algum tipo de questionamento, e aí eu acho que é válido a gente questionar, mas quando a gente questiona alguma coisa, o Brian Flores responde de forma positiva, né? Então, só para dar um exemplo aqui do que eu estou falando, eu estou questionando, por exemplo, o corte do Bernard McKinney pelo Elando Roberts, e o Elando Roberts pode terminar sendo uma máquina de tackles no time por causa do esquema do Flores, que posicionou o cara assim, que conhece ele assado, e acaba dando certo. Pode acontecer, né? O Brian Flores já fez esse tipo de coisa antes, né? Em diversos movimentos que a gente achava questionáveis, acabou dando certo lá na frente. Então, né, isso pode acontecer. Mas eu também não vou perder a minha capacidade de questionar o que eu acho que está errado. Né? Eu acho que foi um erro o corte do McKinney, a titularidade do Orlando Roberts, a permanência do Duke Riley, né, o corte do Matt Skura, tudo isso eu acho um erro. Eu acho que o elenco dos Dolphins está muito mal formado. Mas vamos aguardar, eu espero muito queimar a minha língua. E eu vou provar que eu tô torcendo para queimar minha língua quando eu der a previsão do time aqui para vocês. Aí vão falar, Rafa, você tá sendo incoerente. Foda-se, eu vi a tabela, acho que vai ser assim.
Eu sei que você é em cima, Cismo, mas eu gosto do Landon Roberts, cara. Acho que eu sou voto conhecido aqui. Pô, ano passado ele tava jogando muito bem até a lesão. Tá? Tipo, o começo foi devagar, mas ao longo da temporada cresceu muito.
Não dá, não aguento. Se fosse pra pegar um linebacker bom de New England, era pra ter pegado o Dante Hightower, que tá voltando esse ano.
Podia ter pego o Van Noy, né?
Aí na hora de pegar, ainda pega o Van Noy pagando um dinheirão daquele. E o Van Noy foi pra lá agora, voltou pra lá ganhando o mínimo. Só Miami mesmo, vou te contar. Teve um rapaz aqui, quando eu dei a notícia dos Dolphins, né? Que os Dolphins vão ter aproximadamente 77,2 milhões de dólares disponíveis no cap space de 2022. Aí teve aqui o rapaz, deixa eu ver o nome dele aqui para vocês. É o Felipe Araújo. Ele me perguntou, isso não te preocupa não, porque isso simplesmente me afora. E ele tem certa razão, né? Porque numa hora dessa, a gente contrata um Van Noy da vida pagando um salário horroroso daquele, né? Isso acontece.
Não,
né?
Mas desse 70, 20 vai ter que ser pro Gesick. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar aí mais entre 15 e 20 pro Ogba. Aí já foi a grana.
Verdade. Já foi o dinheiro, né? Mas 20 pro Gesick também, calma, né?
É o quê? Gesick ou Travis Kelce? Travis
Kelce. Exatamente. O Mark Andrews assinou por 15 por ano, o Gesick vai querer mais 14. Que isso.
Ah, não vai querer. Ele não pode querer mais do que o Mark Andrews.
Se o Mark Andrews tem 14, ele merece uns 11, então.
Exatamente. Não vai. Exatamente. Não vai porque esses putos de New England resetaram o mercado de tight end, porque eles não sabem fazer free agency, nunca perdem. Exato. Quando perdem, fizeram um monte de burrada aí. Concordo, aí facilaram o mercado.
Concordo com você. Mas hoje, eu acho que assim, analisando friamente, o Gesick, o Gesick tem que jogar todos os jogos, né? Não é um cara que costuma lesionar muito, não. Mas por que que eu tô falando isso? Se ele quiser receber mais do que os dois de New England, primeiro, ele tem que jogar mais do que os dois de New England. Porque os dois de New England se machucam o tempo todo. Principalmente o Hunter Henry. Isso aí é um pedrinho de vida, feito de vidro, né? E os dois lá estão ganhando o mesmo salário, 12.2, 12.5, né? Então, primeiro ponto, o Gesick precisa jogar todos os jogos. Beleza, jogou todos os jogos? Se ele produzir o que ele costuma produzir normalmente, 700, 800 jardas por temporada, é um bom número. E vamos ver o número de touchdowns que ele vai ter. Eu acho que ele vai ter uma subida de touchdowns esse ano. Eu estou esperando no mínimo 8 touchdowns do seu Mike Gesick. O Mark Andrews, ele produziu mais de 800 jardas e, se eu não me engano, 8 touchdowns no ano passado. 8 ou 9 touchdowns no ano passado. Assim, se ele não tiver uma produção muito maior do que a do Mark Andrews, ele não vai ganhar mais do que o Mark Andrews. O teto é o Mark Andrews. O piso são os dois de New England. Então, eu acho que ele vai ficar naquele meio ali. 13. É acima de 12,5, abaixo de 14.
Entendeu? Mas o mercado vai inflacionar. Você acha que não vai ter time de olho no Gesick querendo contratá-lo?
Depende da produção dele no ano.
Tinha que ter...
Depende. E se a produção dele no ano cair? Vai inflacionar por quê?
Vamos ver, mas eu acho Entendeu? Que quando, é o mesmo caso do Xavier Howard, quanto antes você renova com o jogador, mais barato você paga.
Claro, Miami, sem dúvida, era para ter renovado nessa intertemporada agora. O dele e o Pogba.
É, exato. Então vamos ver. Eles resolveram pagar pra ver, vamos ver o que acontece.
De qualquer maneira, eu vou falar o que o Omar falou. Eu acho que Miami não tá preocupado com o Gesicki agora, porque o máximo que vai acontecer é dar a franchise tag dele no final do ano. Entendeu? E eu acho que isso pode perfeitamente acontecer. A franchise tag é mais baixa do que esses números que a gente está trazendo aqui. Então eu acho que ele pode, ano que vem, sim, jogar com uma franchise tag. Não acho nenhum absurdo a gente pensar nisso. O problema vai ser o Pogba. Porque o Pogba você não vai poder dar uma franchise tag de defensive end. É muito alto. A de tight end é bem mais baixa. Então,
não, e se fosse o Spoelstra renovar com o Pogba, com o Gesicki, eu deveria renovar com o Gesicki. Porque o Pogba teve uma temporada de 9 sacks e meio, e as outras foram bem abaixo. A gente não tem garantia que ele vai ter uma nova temporada dessa, né?
Mas eu acho que tudo vai depender desse ano. Eu acho que tanto os Dolphins quanto os jogadores, eles resolveram fazer uma aposta, né? E tá um olhando de frente pro outro, assim, numa mesa de pôquer. Cada um tá apostando em si, né? Eu acho que os Dolphins cometeram esse erro. Devia ter renovado com os dois. Devia ter renovado sim com os dois. O problema foi, não renovou, beleza, agora o bicho vai pegar, é dentro de campo. E a minha preocupação é essa, porque se o Pogba explode para 12 sacks no ano, você não vai ter como pagar o cara. Se o Gesicki explode para, sei lá, 9, 10 touchdowns no ano, você não vai ter como pagar o cara. E é isso, vai perder dois jogadores importantes. Então, acho isso complicado.
Ou você paga um ou paga outro, né?
Porque você vai ter até Miami vai ter dinheiro para os dois, mas você vai sobrecarregar, você vai pagar os dois e já comeu quase tudo desse cap space monstruoso. E aí você acaba não reforçando a equipe, né? E aí você não traz mais nada. E vai ter dificuldade para renovar com outros jogadores importantes, né? Então é complicado você concentrar muito dinheiro em poucos jogadores, porque a gente está falando de Byron Jones, Xavier Howard, aí vai ter o Mike Gesicki, vai ter o Pogba e, porra, já foi o quê? 40% de todo o cap space em quatro jogadores?
Ainda daqui a pouco tem que renovar com o Noah de novo. Fazer o contrato de calor dele vai acabar e não vou ter que fazer ele o cornerback mais bem pago da NFL.
Jesus amando.
Ainda bem que escolheram ele na primeira rodada, porque daí tem 5 anos de contrato.
Ainda bem, né? São 5 anos que eu tenho que conviver com essa desgraça. Vocês vão pro inferno. Marcos, deixa eu saber de você o seguinte. O que você está esperando dessa temporada do Miami Dolphins? Agora a gente tem um jogo a mais durante a temporada e temos uma vaga a mais de wild card para os playoffs. Você está esperando uma temporada como a do ano passado, porém com vaga nos playoffs, com vitória nos playoffs? Você não está esperando playoffs? O que você está vislumbrando aí para o futuro do Miami Dolphins nessa temporada?
Eu acho que assim, tem que ter uma evolução. Miami teve uma campanha de 10 vitórias. O que se espera dessa evolução? 11 vitórias ou mais. O que vai garantir playoff? Se garantir playoff com 10 vitórias, né? Porque ano passado foi uma exceção, né, da tendência dos últimos anos, porque sempre 10 vitórias classificavam um time para playoff, ainda mais com uma vaga a mais. Então, eu acho que assim, playoff é o mínimo que se espera desse time. A expectativa de playoff da torcida, de todo o trabalho que foi feito, comissão técnica, diretoria, Stephen Ross, todo mundo. Agora, exceder a expectativa seria uma vitória no playoff, que é um negócio que pra gente não acontece desde 2001.
João, o que você tá esperando então? Tá parecido com o Marcos? Como é que tá a tua avaliação aí?
Não, eu também tô bem parecido com o Marcos. Eu espero evolução, porque o time em si evoluiu, trouxe mais talento, gosto muito do nosso grupo de recebedores, e o que eu estou preocupado é que Miami começa a temporada muito devagar. Espero que esse ano Miami comece a temporada mais ligado. Você começar a temporada 0-2, como foi a temporada passada, é muito complicado. As duas equipes abrem muito, então Miami tem que ter um início melhor de temporada. Você vencer, ainda mais quando você enfrenta dois rivais de divisão logo nas duas primeiras semanas. Então, o Miami vencendo esse jogo já faz muita diferença. Acredito que nós temos um elenco mais qualificado, como já disse, no grupo de wide receivers. Gosto também do nosso grupo de Eds, gosto do Van Gicom, gosto do Ogba, gosto do Jalen Phillips. Acho que vai ser um grupo muito interessante esse trio aí. É, gosto do nosso grupo de defense tackles. Eu sou fã do Christian Nichols, do Raekwon Davis, Zach Sealer. Agora chegou aí a adição do Adam Butler também. Então, assim, acho que vai ser um front seven ali bem forte. É, nosso grupo de secundária também muito bom. É, o garoto aí, o Jevon Holland, chegou agora treinando e parece que é um verdadeiro ball hawk. É, conseguiu várias interceptações durante o treino. Se for o nosso free safety titular, acredito que vai conseguir muitas interceptações, porque jogando com Xavier Howard e Byron Jones, a probabilidade aumenta muito. E assim, fosse para fazer uma aposta, acreditaria que o Miami terminaria 12-5 na temporada. Acho que é um número... Não vai colocar Miami como vencedor de divisão. Acho que Buffalo ainda está à frente. Não tanto quanto a temporada passada, mas ainda está à frente. E coloca o Miami em uma boa posição para ir aos playoffs.
Bom, vamos lá. Tudo bem que eu sou muito crítico à formação desse elenco. Não gostei da formação desse elenco. Né, acho um elenco desequilibrado, não gosto de alguns nomes que lá estão, né, nomes que me desagradam até bastante, né, como o Elando Roberts, como Duke Riley, como o Noah, outros jogadores, eu não me agrada o corpo de running backs da equipe, isso não é segredo para ninguém, acho o corpo de running backs apenas ok, né, eu acho que se a gente tivesse draftado um bom running back esse ano, acho que a gente teria a possibilidade de ter até um dos melhores corpos de running backs de toda a NFL. Não tô falando só do Najee, não, mas um Javonta Adams já, acho que já ajudaria muito. Eu acho que falta mais força para esse grupo de running back. Acho que o corpo de recebedores melhorou muito do Miami Dolphins, acho que deu uma boa encorpada. Acho que foi importante a vida do Jalen Waddle, né? Reconheço tudo que o Marcos sempre falou sobre o Jalen Waddle, né? O Albert Wilson queimou minha língua, vem treinando muito bem, treinou muito bem, né? Depois se lesionou de novo, e isso é uma preocupação que eu tenho. A secundária é um grande ponto forte do Miami Dolphins, né? O Javon Holland vem treinando muito bem também, conseguiu a vaga de titular ao lado do Eric Rowe, então acho que a gente tem uma secundária muito equilibrada, com bons nomes, acho que os dois, tanto do lado de fora e os dois do lado de dentro, né, vamos dizer assim, os dois que jogam no meio, tanto o Nick Needham quanto o Justin Coleman, acho que são muito bons jogadores, acho que o nível dos corners que estão em Miami são muito bons, exceto, né, os que estão mais afastados da escalação, né, do depth chart, mas esses que estão mais próximos ali de jogar, né, o Byron Jones, o Xavier Howard, o Nick Needham e o Justin Coleman, acho que são ótimas peças. Assim como o João, eu também gosto demais da nossa linha defensiva. Eu acho uma baita linha defensiva, muito boa mesmo, tá? Meu menino, Raekwon Davis. Christian Wilkins, um monstro. O Christian Wilkins, gente, é aquele típico jogador que não gera nada de estatística, que não gera nada de número. Mas a importância dele dentro de campo é algo que você dificilmente consegue mensurar. A não ser que você passe o jogo inteiro olhando para aquele cara. Aí você vai ver a importância do trabalho que ele faz para ajudar o trabalho dos outros jogadores. O Christian Wilkins é impressionante como os jogadores que estão próximos ao Christian Wilkins produzem. E isso é coisa de jogador especial. Ele não vai ser nunca um jogador de 8, 10 sacks por temporada, mas provavelmente alguém do lado dele vai conseguir uma temporada de 8 ou 10 sacks. E isso acontece. E isso é muito fruto do trabalho desse rapaz. Então acho um jogador fundamental para a defesa de Miami. O Brian Flores tem por característica um trabalho um tanto quanto diferente, vamos dizer assim, um trabalho que a gente fica olhando assim, ué, o que ele está fazendo? Né? A gente, no mínimo, a gente vem aqui tipo, pô, não entendi isso que o Brian Flores está fazendo. E acaba no final dando certo, né? Então, muito por conta disso e muito por conta do calendário do Miami Dolphins, eu acho que isso é importantíssimo a gente ver também, né? Tipo, é importante que a gente avaliar o calendário, né? E eu achei um calendário ok para o Miami Dolphins. Eu não achei um desastre o calendário para o Miami Dolphins. Então, eu acho que é perfeitamente possível a gente abrir a temporada 2-0. Porque os Dolphins pegam os Patriots fora. Deixou de ser um grande tabu jogar com os Patriots fora depois do Tom Brady. Né? A gente está falando de um quarterback que vai fazer a sua estreia na NFL, que é o Mac Jones, que é um quarterback que eu não consigo entender o porquê está sendo... O entusiasmo em cima desse rapaz está exagerado, mas está exagerado absurdamente. Né? Ele não teve uma temporada como o Joe Burrow, por exemplo, que teve uma temporada antológica, uma temporada que jamais a gente viu no college football. O Mac Jones não teve temporada como essa em Alabama, para as pessoas estarem lambendo tanto o saco desse garoto. Não. Então, calma, gente, acabou, né? É o primeiro jogo dele contra uma defesa forte, contra uma das melhores secundárias de toda a NFL. Pera lá, gente, vamos com calma, entendeu? Então a turma aqui tá animada demais com o Mac Jones, calma. Primeiro, ele não é isso tudo. Segundo, primeiro jogo de estreia do garoto. Não pensem que ele vai estar nervoso, vai estar nervoso, sim. E a hora que começar a cometer o primeiro erro, aí pronto, pode abrir a porteira. Ao longo da temporada ele pode melhorar. Ao longo da carreira ele pode evoluir. O Josh Allen não evoluiu absurdamente? Evoluiu. Isso pode acontecer com o Mac Jones. Mas pera lá, gente, calma, é o primeiro jogo dele. Vamos tratá-lo como ele é. Um calouro e que não era um Joe Burrow da vida. Não era um Andrew Luck da vida. Menos, gente, menos. Né? Então eu acho que o Miami Dolphins tem totais condições de ganhar o jogo. E se vier preparado, vai ganhar o jogo. Se vier preparado, vai ganhar o jogo. Não pode acontecer o papelão que aconteceu ano passado. Porque ano passado os Dolphins entraram em campo como se estivessem jogando pré-temporada. E aí tomaram vareio dos Patriots. Isso é que não pode. Então se vier preparado, vai ganhar o jogo contra os Patriots. E aí recebe os Bills em casa. Só que aí a gente está jogando em Miami. O jogo é parelho. O jogo é mais complicado quando a gente vai jogar em Buffalo. E aí, em Miami, a gente tem condições também de fazer uma boa partida e ganhar os Bills. E aí o que o João falou, você começa a temporada 2-0, sendo que os dois primeiros jogos são jogos de divisão, sendo que você já ganhou o primeiro jogo do favorito da divisão, que é o Buffalo Bills, opa, a coisa melhor, muito de figura. Ao mesmo tempo, você pode começar 0-2, né? E aí depois para recuperar vai ser um perrengue, né? Então, dito isso, não gosto da formação do elenco, porém gosto da tabela. Então, dito isso, estou apostando aí como o João, acho que a gente fecha 12-5, né? 12-5 é isso mesmo a conta agora, né? É 12-5 mesmo, né? Tô meio perdido com isso.
Isso aí, Rafa. É isso aí, 12-5, 17 jogos.
Tá, então tá. Eu acho que a gente fecha 12-5. Eu acho que a gente pega playoff como wild card. Né? Eu não sei se Buffalo vai ganhar 13, mas eu acho que ganha 12, e aí critérios de desempate, enfim. Eu não quero entrar muito em detalhes, mas eu acho que Buffalo ainda leva a divisão esse ano. Os Dolphins entram em playoffs, e aí a gente tem que torcer para um confronto mais favorável, né, nos playoffs. Né? Tem muita equipe forte na AFC. Né? O Cleveland Browns é uma equipe muito forte. Acho que tem se falado muito pouco sobre o Cleveland Browns. E os campeões de divisão, acho que vão ser campeões de divisão muito fortes.
Baltimore Ravens também é um time bom.
Só que eu acho que o Baltimore Ravens não entra como campeão de divisão. Entende?
Não, não.
Eu acho que os Browns levam essa divisão. Eu acho que a gente vai ter Chiefs, Bills, Browns e Tennessee Titans. É outro time muito forte.
Isso.
Né? E aí, o que acontece? A gente vai pegar a playoff. Se a gente bater de frente com um desses times, eu tenho dúvidas. Porque são equipes que estão pelo menos uns dois passos à frente do Miami Dolphins. Né? Ou mais, dependendo, né? Um Kansas City Chiefs tá bem acima, eu acho bem.
Sim, eu acho que o mais próximo da gente conseguir vencer seria o Tennessee Titans, que eu acho que a secundária deles é ridícula. E assim, o mais difícil assim, de ganhar seria o Kansas City Chiefs. Acho que o Chiefs garante a vaga direta.
O Chiefs vai com bye.
O Chiefs deve ir como bye, né? É exatamente, mas porque assim, eu tô querendo muito, eu acho que os Dolphins podem encorpar, né? Eu acho que tudo vai depender muito do jogo do Tua. Eu acho que o Tua tem muito para evoluir, porque o ataque aéreo melhorou muito, né? as dúvidas pairam sobre a linha ofensiva e sobre o jogo corrido. E isso pode atrapalhar, evidentemente que pode atrapalhar.
Eu acho que eu vou além, né? Porque se você perde o Xavier Howard na semana 1, você acabou a temporada. Tá, se lógico, você continua com esse trio de lesões aí, de quartel de lesões, de Preston Williams, Devante Parker, Will Fuller e Albert Wilson, que nunca ficam saudáveis, você também não tem um grupo de recebedores bom. Então, eu acho que isso, além do que você disse, que é certo, e mais isso que eu complementei, eu acho que são coisas assim, primordiais para Miami conseguir uma
temporada. Concordo, porque eu tô querendo ir além. Seria fantástico para a gente conseguir 12 vitórias numa temporada. Seria fantástico para a gente classificar os playoffs, mas eu queria pelo menos uma vitória nos playoffs. Só que, por conta da AFC tão difícil como ela está hoje, eu não sei se a gente consegue ganhar um joguinho dentro dos playoffs, né? A não ser que numa combinação, assim, não sei, de resultados, eu não sei como é que fica essa combinação hoje, a gente enfrente um Indianapolis Colts, por exemplo, né? Ou um Pittsburgh Steelers. São equipes que eu acho que dá pra gente bater de frente, fazer um jogo equilibrado e de repente sair com a vitória no final, né? Um Baltimore Ravens, não sei se o jogo foi em Miami, se o jogo foi em Baltimore, esquece.
Eu entendo o seu ponto de vista, Rafa. Você tá certinho, todo mundo em Miami quer vencer um jogo, todo mundo tá sedento por uma vitória em jogo de playoff. Mas assim,
eu acho que dá.
Sim, lógico, Miami tem uma equipe boa e tem bons treinadores. A gente sabe que Miami é possível de ganhar um jogo, mas a gente também não pode cobrar esse time que o próximo passo dessa reconstrução é dar um jogo de playoffs ao Tua. Uma experiência que esse time poucos têm ali, entendeu? Você tem que ir avançando passo a passo. Primeiro ano, uma temporada horrível. No segundo ano, nós já fizemos uma temporada que quase chegamos aos playoffs. Nessa temporada, nós podemos ir aos playoffs e na próxima temporada aí sim, nós vamos estar grandão com os caras lá. Vamos brigar lá em cima com eles. Acho que assim, esse é o passo a passo da reconstrução. Mas lógico, como você disse, vencer um jogo de playoff, cara, muda radicalmente uma cultura dentro desse time.
Inclusive a maneira como os outros passam a enxergar isso, Miami.
Exatamente.
Porque essa questão, por exemplo, do Tua, né, esses questionamentos em cima do menino, foram muito covardes nessa off-season. Né? E tudo que cercou com relação ao Deshaun Watson, tudo foi feito de uma maneira muito covarde em cima do garoto. Né? Então o que acontece? Se o Miami Dolphins fecha essa temporada com 12 vitórias e 5 derrotas, o Tua fazendo uma grande temporada, e os Dolphins chegam nos playoffs e ganham o jogo dos playoffs, ano que vem, ninguém vai falar sobre Deshaun Watson em Miami. Não vai ser preciso. Né? Ano que vem a gente vai falar sobre, está confirmado o que nós achávamos, temos um franchise quarterback. A gente vai confirmar o nosso pensamento. Né? É isso que a gente quer, na verdade. A gente não quer o Deshaun Watson. A gente quer que o Tua seja o que o Deshaun Watson é hoje. Na verdade, é isso que todo mundo quer. Né? Então, eu acho que isso é possível, mas eu acho que isso ficaria mais explícito se a gente conseguisse beliscar um joguinho nos playoffs. Marcos, eu não ouvi a sua previsão, Marcos. Qual foi a sua previsão para o Miami Dolphins?
Eu acabei não falando mesmo a previsão, mas ali em números, né? Mas pelo que eu olhei na tabela, assim, a primeira metade é mais complicada. Então, se vocês que estão ouvindo começarem a cornetar muito, calma, gente. Depois, ali a segunda metade de temporada, depois que a gente voltar de Londres, praticamente, fica bem favorável a tabela, tirando aí o jogo contra os Ravens e os Saints. Então, eu fiz aqui, deu ali entre 11 e 12 vitórias. Tem um jogo aí que eu tô meio na dúvida, mas acho que 11 e 12 vitórias é bem possível.
Qual jogo
que você tá na dúvida? O do Saints, no Monday Night Football. Eu acho que estádio fechado, jamais Winston de quarterback contra a nossa secundária ali. Eu não acho que o Saints, sem o Drew Brees, vai ser tão forte como... Acho que respeito, é um time que respeito, mas não acho que vai ser tão forte nessa temporada como as pessoas vêm falando que vai ser.
Eu sinceramente,
assim, humildemente aqui, tô duvidando um pouco desse Saints, tá? Não vejo um motivo para ser um time tão forte como algumas pessoas vêm falando. Eu posso estar errado na minha análise, mas não é um time que me mete medo como era o Saints do Drew Brees.
O que vocês acham desse Las Vegas Raiders em Las Vegas, hein? Dá pra ganhar esse jogo?
Eu coloquei como vitória. A gente ganhou ano passado com um time mais fraco. Nosso time era mais fraco porque tava cheio de jogador lesionado. E eles perderam muita gente também, né?
Dá pra ganhar esse jogo, João?
Eu acho que dá pra ganhar esse jogo, sim. O Las Vegas Raiders se desfez do que era um dos seus pontos fortes, né? Que era a linha ofensiva deles.
Exato.
Uma coisa é você jogar com o Derek Carr protegido e tempo no pocket. Eu acho um bom quarterback. Uma coisa é você jogar com o Derek Carr apanhando o jogo todo e sem tempo no pocket. Ele é um jogador que se desconcentra do jogo e comete muitos erros. Eu acho que a tônica do jogo vai ser essa, assim, do ano dos Las Vegas Raiders. Vai ser um ano bem complicado, porque vai ser um ano difícil pro Derek Carr. E também acho que a secundária deles também deixa muito a desejar. Não, era um ponto fraco já ano passado, não reforçaram esse ano. E por causa disso, eu acredito que vai ser uma temporada assim, bem. Aquelas temporadas de 7 vitórias agora, e 10 derrotas.
7-10 agora, né?
7-10, né? 8-9.
Agora mudou.
Ainda mais também que isso é uma divisão aqui, muito difícil, né?
O que eu não coloquei. Não, desculpa. O que eu não coloquei aqui, que eu senti o Rafa otimista demais, foi vitória contra os Bills em casa. Eu não acredito. Enquanto o Miami não me provar que ganha dos Bills, que vai conseguir parar o Josh Allen, eu não coloco, não arrisco falar que o Miami vai ganhar o jogo.
Eu não acredito fora. O Miami tem muita dificuldade para ganhar dos Bills lá em Buffalo, mas em Miami eu acho que a gente pode beliscar essa daqui. Agora, eu tenho alguns jogos aqui que eu considero jogos chaves pro Miami Dolphins, e os Dolphins têm uma tabela em casa que os Dolphins não têm o direito de perder, tá? Então tem um jogo em casa que é um jogo dificílimo, e que eu acho que esse jogo vai dar muito a cara do que é o Miami Dolphins, que vai ser Indianapolis Colts em casa. Os Colts têm uma equipe muito forte, é uma boa equipe, é uma das equipes favoritas a entrar nos playoffs da AFC, tá? Eu gosto muito da equipe dos Colts, mas a gente joga em casa. Então, é um jogo que a gente pode perder? Pode perder. Os Colts têm uma boa equipe. Mas eu acho que se a gente ganhar esse jogo, é um jogo para encorpar, tá? Agora tem umas pegadinhas aqui. Por exemplo, Jaguars em Londres. Não pode perder, vocês concordam? Né? Jaguars a gente não pode perder nem em Londres, nem em Tóquio, nem no Maracanã, nem no Hard Rock Stadium, nem em Jacksonville. Contra os Jaguars, contra esse time dos Jaguars, os Dolphins não podem perder. Aí começam alguns jogos em casa, que também são proibitivos você perder. Porque se você perde um jogo desse em casa, você não recupera fora. Atlanta Falcons, você não pode perder em casa. Houston Texans, o grande favorito da pick número 1 do ano que vem, você não pode perder em casa. Carolina Panthers, você não pode perder em casa. New York Giants, você não pode perder em casa. New York Jets, você não pode perder em casa. Olha a quantidade de jogo que o Miami Dolphins não pode se dar ao luxo de perder em casa. Não pode brincar nesses jogos. Porque depois você não vai recuperar contra o Tennessee Titans em Tennessee. Depois você não vai recuperar contra o Buffalo Bills em Buffalo, né? E depois vai ser um perrengue, como o Marcos falou, para ganhar do New Orleans Saints lá em New Orleans. Tudo bem, é o James Winston. Ok, entendo, mas a defesa continua muito boa lá. É um bom time e um time muito bem treinado. Não é bobo. Ou vocês acham que vão ganhar do Tampa Bay Buccaneers lá em Tampa? Ainda não, né? Não vai ganhar do campeão do Super Bowl jogando lá em Tampa, né? Então, Atlanta Falcons, Houston Texans, Carolina Panthers, New York Giants e New York Jets, isso, gente, anota a caderna aí. Isso é obrigação. Não importa se vai jogar bem, se vai jogar mal, tem que ganhar. Porque depois não vai recuperar e aí vai ser que nem aquela porcaria daquele jogo contra o Denver Broncos no ano passado. Não entrou no playoff, eu avisei. Vai dar merda no final da temporada por perder um jogo ridículo desse. E deu. Esses jogos aqui não pode cochilar. Não pode cochilar. Enfim. Marcos, dá teu número, Marcos.
Vocês me acusam que eu sou sempre otimista aqui. Você é otimista, então. 12 vitórias, 5 derrotas.
Ué, mas foram os 3, então. 12-5.
Então bota 13-4 e campeão da UFC. Ah,
puta que pariu, para. Tava indo bem, cara, porra. Tava indo bem,
acho que,
porra.
Eu acho que 12 vitórias é um número bem factível. Se, assim, partindo do pressuposto que a gente não vai ter lesão nenhum jogador-chave.
Ah, ok. Isso é, a gente tem que sempre reafirmar, né?
É.
Porque também é aquilo, né? Perdeu o Xavier Howard. Pronto, acabou a temporada. Perdeu o Tua, acabou a temporada. Mas isso serve para qualquer outra equipe, né? A gente tá falando aqui, por exemplo, do... você pega aí o Kansas City Chiefs. Perdeu o Patrick Mahomes na temporada. Desculpa, né? Não tem o que fazer. A gente tá falando do Tennessee Titans. Perdeu o Derrick Henry, né? Perdeu o Ryan Tannehill. O Tampa, que você perdeu o Tom Brady.
Hã? Acabou a temporada disso, né?
Acabou, exatamente. Então isso vale pra gente, mas isso vale pra qualquer outra equipe, né? Você pega, por exemplo, um Seattle Seahawks, perdeu um Russell Wilson, gente, acabou, né? É melhor já trocar alguns jogadores e tancar a temporada, foda-se, entendeu? Isso aí serve pra todo mundo.
O Bucks não, porque Tom Brady tem pacto com o demônio, não é possível, cara.
Esse aí não é possível.
O cara nem envelhece mais, mano. Ele nem envelhece.
Não,
Tá mais pois novo que eu, cara.
Ele tá mais novo do que a gente, cara. Porra, desgraçado, né? Deve ser a Gisele, mano. A Gisele tem algum... Ela faz algum serviço nele ali que, né? Tem a pepeca de ouro, cara. Deve ser um negócio desse assim, sei lá, mano.
Porra, aí ela fala que gosta dessas paradas de bruxaria, né?
Sei lá, bro.
Enfim.
Campeão da divisão, Marcos. Quem leva? Buffalo?
Favoritismo é de Buffalo, né? A obrigação é deles. Deixa eles ficarem com favoritos.
É isso aí, Buffalo. Totalmente favorito.
Alguma coisa diferente de Chiefs, Browns, Titans e que mais? Bills, Chiefs, Titans, quem é que sobra?
Ravens e...
Browns.
Cara, eu gosto desse time de Browns.
Campeões de divisão.
Campeões de divisão,
Os campeões de divisão? Não, acho que é isso mesmo. Eu gosto muito do trabalho que estão fazendo lá em Cleveland. Acho que eles estão montando o elenco direitinho.
Impressionante.
O draft muito bom, ano passado, esse ano. Free agency.
João, alguma coisa diferente disso, João?
Né? Não, totalmente. É isso aí mesmo. Cleveland atacou bem os pontos fracos que ele tinha ano passado, né? Tem uma linha ofensiva que eu vou te falar que é dar inveja em qualquer um. Jogo corrido,
defensivo. A dupla de, né, Nick Chubb e Kareem Hunt, que inveja, né? Que inveja eu tenho de uma dupla de... meu sonho era esse, não era difícil, traz a porra do Najee, Miles Gaskin, ponto, tá lindo, todo quem esquece eu vou falar essa merda. Deixa eu saber o seguinte
com agora. Com aquela linha ofensiva aí, até a gente correndo ali, é sucesso, que eles abrem espaço.
Já pensou, Najee ia correr de costas numa boa linha ofensiva, né? Se tivesse uma boa linha ofensiva, ele não precisava nem correr de frente, ele corria de costas, você botava um retrovisor em cada shoulder pad dele e pronto.
Você tá errado, Rafa. Quem corre e entra na end zone fazendo touchdown de moonwalk é o nosso Jaylen Waddle.
Tomara, se o tornosa dele permitir, quero mais aqui entre mim. Vamos lá, 3 vagas para os playoffs da AFC. Miami Dolphins é um, quais são os outros 2, Marcos?
Ravens, cara, eu não boto fé nesse time do Colts, eu sei que vocês gostam, mas eu tipo, não confio no Wentz, acho que não rola.
Justo, mas aí... arrumar mais 2.
Perdi o fio da meada. Volta lá, os 4 campeões de divisão. Chiefs, Browns, Titans, e Bills.
E Browns.
Dolphins. Daí entra Ravens.
Falta mais um.
E
Chargers.
Cara, não boto fé no Chargers ainda. Por mais que o Justin Herbert tenha feito as coisas.
Denver Broncos, Pittsburgh Steelers.
Não, eu acho que ali... Do jeito que a tabela tá fácil pra gente, tá fácil pro Patriots também, é capaz que eles vão. Patriots. Acho que consegue bater umas 10 vitórias ali também, mais ou menos.
Então seriam 3 equipes da AFC Leste.
Pra ninguém nunca mais falar que a Leste é fraca.
João, seus dois, né, no caso, além do Miami Dolphins.
Ravens e Chargers.
Tá, ok. Eu vou de... Eu vou de Colts e eu acho que eu vou de Chargers também. Eu vou tirar o Baltimore Ravens dessa equação, porque eu não. Os Ravens já perderam o jogo corrido. Eles agora só têm um bom running back lá, que é o Lamar Jackson. Ui, deixei essa, hein? Ai, eu precisava falar isso. Maldade, né? Eu gosto. E eu não gosto do jogo aéreo deles. Então eu vou acabar deixando. Eu acho que eles perderam muita gente boa na defesa. Né? Não gostei do que eu vi lá, não. Então eu vou tirar os Ravens dessa. E eu vou colocar os Colts. E eu vou colocar os Chargers. Porque eu acho que essa temporada os Chargers vão se manter saudáveis. Eu tô apostando que os Chargers vão finalmente se manter saudáveis. E aí aquele time saudável pode ser bem enjoado. Bem enjoado mesmo. Então pra mim, Colts, sabe, Dolphins e Chargers.
Sabe por que eu não consigo saber o que esperar do Chargers? Técnico novo, esquema novo. Eu não sei, tipo, não, sinceramente não sei o que esperar deles.
Uhum. Não, justo. Não acho que... justo. Não, mas é, eu acho que esse ano, pelo menos, a gente tá vendo uma AFC, mas assim, muito equilibrada, muito forte no alto, né? No topo. Né? Acho que tem muita equipe boa, né? Na AFC. Tem muito time bom. Os Ravens eu tirei dos playoffs, mas eu acho uma equipe muito boa. Né? Apesar das suas dúvidas, os Colts têm uma equipe boa. Não dá para dizer que os Colts são uma baba. Né? Baba esse ano, a gente bateu o Houston.
Mas né? Você confia no Carson Wentz?
Não confio.
Então,
Mas eu confio num todo. Eu acho que se ele não comprometer, já pode bastar. Eu gosto, por exemplo, do jogo corrido. Jonathan Taylor é um excelente running back. Eles têm uma boa linha ofensiva. Eles têm uma boa defesa. Eles têm um bom treinador. Então,
e o Carson Wentz, quando foi bem protegido, ele teve temporada dele de MVP, né?
Pois é. Então, assim, eu não estou querendo descartar por causa do Carson Wentz, né? E também não estou supervalorizando o time por causa do Carson Wentz. Eu estou tirando da equação o Carson Wentz. Eu estou avaliando outras coisas. Eu acho o Frank Reich um ótimo treinador. Os caras têm, porra, uma puta linha ofensiva. Né? Eles têm o melhor guard da NFL, disparado, o Quentin Nelson. Né? Eles têm um baita de um center, que é o Ryan Kelly. Eu adoro o Ryan Kelly.
Quentin Nelson é o duzão Kelly, né? Americano.
Puta merda, você não falou isso. Então, assim, eu acho que eles têm um bom time, eu acho que eles têm um bom jogo corrido, têm um bom treinador, e aí tem o Carson Wentz, e aí vamos ver o que acontece, né? O que o João falou, bem protegido, ele joga muito. Mas é uma dúvida, sem dúvida é uma dúvida, né? E eu quero ver também, eu tô curioso para ver como é que vai ser esse Denver Broncos, né? Que sempre tem uma boa defesa, todo ano vem aí com uma boa defesa. Tem algumas incógnitas, né, na posição de quarterback, mas o Cortland Sutton tá voltando, é um bom receiver, tem o Jerry Jeudy indo para a segunda temporada, o KJ Hamler, enfim, tem um corpo de recebedores interessante, tem um bom jogo corrido agora, onde o Javonta Williams, né, então assim...
Von Miller está de volta na defesa.
Von Miller está de volta, a defesa é sempre muito boa, o Vic Fangio é o técnico, é um cara que sabe muito de defesa. Assim, também não quero descartar muito, porque eu acho que é um time que vai complicar ali na AFC. Né? Então, acho que equipe mediana na AFC eu só vejo, por exemplo, Las Vegas Raiders. O resto ou é um bom time ou é uma draga. Entendeu? Acho que de mediano só os Raiders. Entendeu? Enfim, falamos tudo, acho que as previsões estão feitas. Não vamos para Super Bowl, nada disso, porque isso não nos pertence, né? Isso ainda não nos pertence, então isso não é problema nosso. Um dia a gente fala sobre esse assunto aí. João, quero sua despedida, meu querido.
E palpite, né, Rafa? Domingo tem jogo.
Deixa domingo tem jogo, aí. Deixa palpite aí, tá certo. Eu já conheço seus palpites, mas vamos lá.
Foi bom estar de volta aqui. Esperar que o Miami faça uma grande temporada. Nenhum dos nossos bons jogadores, e bem que nenhum jogador machuque, né? É que nenhuma peça fundamental se lesione. Miami tem tudo aí para fazer uma grande temporada aí, uma temporada que a gente não vê Miami fazer há muito tempo. 2016 fomos aos playoffs assim ao acaso mesmo, uma coisa que ninguém esperava, mas esse ano o time bem estruturado, acredito que Miami vai dar um passo a mais e conseguir essa vaga nos playoffs aí. Sobre o jogo de domingo contra New England, cara, eu não acho que vai ser um jogo fácil, não. Acredito que a torcida deles vai cair em cima, Miami tem que saber controlar isso, Tua tem que saber controlar isso, vai ter muito barulho, pode ter certeza disso, que eles vão fazer de tudo para as análises do nosso
exatamente
ataque.
O mesmo jogo do ano passado, quando você olha o contexto. O mesmo jogo, tipo, taticamente vai ser igual. Vai ser quarterback, quarterback novo em New England, que não tem tape, que não sabe o que esperar. Miami chegando lá também com o Tua, o que o Tua vai mostrar. New England vai só no jogo corrido. Eu acho que eles, Bill Belichick vai poupar o Mac Jones de ficar lançando para a secundária de Miami, nessa estreia dele, pelo menos. Agora, vai ser a mesma coisa. Aí Miami vai precisar parar o jogo corrido do Patriots. Já vai ser um bom teste logo de cara.
E evitar os passes curtos. Miami tem que deixar o Mac Jones soltar o braço na...
Vai testar nossa DL contra a OL nova deles, que eles fizeram um bom trabalho reformulando a OL.
Isso tem uma boa OL.
Bom teste logo de cara.
Acho que Miami tem que chegar nos primeiros drives e pontuar. Nos dois isso. primeiros drives, principalmente, e jogar um balde de água fria na torcida deles. E segurar o Mac Jones de início. Errar os primeiros passes, não deixar ele ganhar confiança no jogo. Eu acho que isso é fundamental. E não deixar a defesa deles incomodar muito o Tua. Esse é um ponto que eu estou batendo, pensando durante a semana. Miami não pode deixar o pass rush dele incomodar o Tua frequentemente. Tem que ter um acesso à segurança no nosso quarterback. Mas eu acredito que Miami vai conseguir superar essas dificuldades. Acredito que a derrota do ano passado doeu no Brian Flores, doeu na comissão técnica. Eles não vão querer repetir esse erro. E o Mac Jones vai sofrer com a nossa defesa. Acredito que o Brian Flores, como conseguiu parar o Justin Herbert ano passado, que vinha em jogos fenomenais enquanto pegou a nossa defesa. A defesa amoeba não conseguiu desempenhar bem. Acredito que o Mac Jones também vai sofrer com isso. Vai aquela formação em pé, que jogadores ameaçam, voltam. Acho que o Mac Jones vai sofrer com isso. É confuso, até para um veterano, imagina para um calouro. E quando tiver que arriscar contra Baron Jones e Xavier Howard é muito difícil. O ataque, eu acho que nós vamos utilizar muito do Jalen Waddle. Pode ter certeza que ele e o Mike Gesicki vão ser os alvos primários do Tua. E Miami vai conseguir uma boa vitória aí de 24-6.
Cara, eu conheço o João, tava esperando uma coisa assim. Marcos, fala aí o teu placar. As chaves do jogo a gente já bateu bastante. Fala o teu placar aí pra gente não se alongar demais.
Eu acho que vai ser Miami 35-17.
Pô, também não tá muito longe do 24-6 dele, não.
Não, na minha projeção eu coloquei esse jogo como derrota para criar um pouco de gordura. Ali na projeção de vitórias da temporada eu coloquei uma derrota só por, assim, vamos dividir, clássico de divisão, vamos criar um pouco de gordura aí. Mas eu acho que, assim, esse jogo é obrigação do Miami ganhar, sendo sincero. Que não seja por 20 pontos de diferença, mas que Miami tem que ganhar ali, cara. Começar bem a temporada.
Os 6 pontos do New England que eu coloquei vão ser 3 safes cometidos pelo Kyle Van Noy.
Não, vamos lá.
2 do Van Noy e 1 do Gosha.
Atropelando o Austin Jackson ainda, né? Pra coroar.
Se o Austin Jackson jogar, né? Por enquanto tá fora. Por enquanto a gente vai de Greg Little. Que beleza. Greg Little, nossa senhora.
Tomara que ele seja grande.
Gregão.
Né?
Nossa senhora.
Greginho. Greg Little é Greginho pra gente, né? Vamos lá. Eu espero assim. A equipe de New England é uma boa equipe, né? Vai vir com um jogo corrido pesado pra cima da gente. Aquele jogo murrinha do Josh McDaniels de passes curtos, passes de 3, 4 jardas, né? E aí vai comendo o campo dessa maneira, né? Eles jogam assim há 20 anos, né? E vão, como o João falou, eles não vão expor demais o calor no primeiro jogo dele. Então eu acho que Miami vence o jogo, mas eu acho que não vai ser uma partida fácil. Estou imaginando um placar de 24-17 para o Miami Dolphins. Então, 24-17 o meu placar. E os três aqui apostando numa vitória dos Dolphins, começar aí a temporada com o pé direito. E eu só espero, principalmente, se for para perder o jogo, que não seja como a do ano passado. A estreia do ano passado. Porra, aquela estreia do ano passado me fez mal, cara. Porra, eu fiquei enlouquecido com a estreia do ano passado. Porque os caras ano passado vieram tão moles, mas foi um time tão apático, foi um time tão burocrático, né? Parecia que tava jogando pré-temporada. Então, assim, se for pra perder, perde que nem um time profissional de futebol americano. Porque aquilo que aconteceu no passado foi qualquer coisa menos isso. Não era um time de futebol profissional que tava jogando ali. Né? Os caras entraram em campo de sacanagem. Aquilo foi uma putaria que eles fizeram. Então, esse ano, se jogar sério, ganha o jogo. Se jogar com um bom plano de jogo e vier pra dentro dos caras, ganha o jogo. Ganha o jogo. Mas se for pra perder, que seja, porra, fazendo uma apresentação no mínimo pra sair de cabeça erguida. Mas se vier mordendo, vai ganhar o jogo fora de casa. Então, estamos os três aqui de acordo, até com o resultado, né? Os três vitórias. E os três também com o mesmo prognóstico para a campanha dos Dolphins, 12-5. Inclusive, também os três com o mesmo prognóstico para os campeões de divisão. A gente ainda um pezinho atrás com relação ao Miami Dolphins e colocando o Buffalo Bills com o título da divisão. Obrigado, João. Grande abraço para você, irmão.
Eu, Rafa. Tamo junto e em breve estaremos de volta aí, galera.
Maravilha. Valeu, Marcos. Tamo junto, meu parceiro. Obrigado.
Valeu, Rafa. Valeu, João. Valeu você que tá ouvindo a gente até agora. Bom jogo aí pra todo mundo.
Isso aí, galera. Tamo de volta agora toda semana, né? Na próxima semana a gente volta aqui pra falar sobre, se Deus quiser, a vitória na estreia do Miami Dolphins contra o New England Patriots. Agora a gente volta a fazer o Finchcast semanalmente para vocês, né? Depois desse longo período aí de inatividade, vamos dizer assim, na off-season, né? Se Deus quiser, esse ano a gente vai trazer algumas, muitas novidades, não é isso, Marcos?
Sem spoilers.
Então, a gente está de volta agora toda semaninha, vai ter Finchcast para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse nosso programa, a gente gostou muito de fazer o programa novamente. E semana que vem vamos comemorar uma vitória contra os Patriots, beleza, galera? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho de todos. Até semana que vem. Valeu, galera, um abraço, FinZap! Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always in control. And when you say Miami, you're talking Super Bowl, 'cause we're the Miami Dolphins. Miami Dolphins, Miami Dolphins number one. Yes, we're the Miami Dolphins, Miami Dolphins, Miami Dolphins number one. Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always in control. And when you say Miami, you're talking Super Bowl, 'cause we're the Miami Dolphins, Miami Dolphins, Miami Dolphins number one. Yes, we're the Miami Dolphins, Miami Dolphins, Miami Dolphins number one. Dolphins.